الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ديس إمام المجدد رحمه الله، باب من الشرك النذر لغير الله. وإمام رحمه الله انترو نو نوفو كابيتول دو كتاب التوحيد كي اي un capitolo che fala sobre algo che costituisce shirk, che è fare voti, yani di obbedienza o adorazione, per altri além di Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanto, questo capitolo, yani min ash-shirk an-nadhru li ghayri la, yani il Sheikh rahimahullah dice, l'altra cosa che costituisce shirk è fare an-nadhr, che è promessa o voto, per altro além d'Allah subhanahu wa ta'ala. Isso, yani, è un hukum che il Sheikh rahimahullah menziona qui, di che quando la persona fa votos di obbedienza o di adorazione, o fa promesse di adorazione o obbedienza per altro além d'Allah subhanahu wa ta'ala, isso costituisce shirk, yani shirk akbar, e algo che contraria o monoteismo. Pertanto, Sheikh Rahimahullah menzionò questo capitolo per esclarecer de che o politeismo também ocorre nos votos e promessas che a pessoa faz. Nos votos e as promessas che a pessoa faz. Daí che ele disse, Rahimahullah, من الشرك النذر لغير الله. من الشرك النذر لغير الله. Portanto, aquele que faz yani, votos de obediência para outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, como é o caso daqueles que fazem votos de obediência para aqueles que estão na sepultura, ou promessas yani, para outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, no que diz respeito à adoração, tudo isso constitui shirk. Pois, yani, a promessa de obediência ou de adoração é algo que constitui ibada. É algo que constitui ibada, yani adoração. O Sheikh Rahimahullah menciona como evidência desse capítulo a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala no Surat al-Insan. Wa qawlillahi ta'ala yufuna bin-nadhr. Yani, dentre as evidências que o Sheikh Rahimahullah mencionou para este capítulo é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala yufuna bin-nadhr, yani, e cumprem com os seus votos, e cumprem com os seus votos ou promessas de obediência ou adoração. Yani, a promessa de obediência ou adoração é a pessoa dizer, se tal e tal coisa acontecer, então é de fazer, yani, é de jejuar, ou se tal coisa acontecer, é de fazer tal e tal coisa. Isso constitui nadhr. Se, yani, se eu ficar bom, yani, alguém que estava doente, se ele fizer uma promessa de que se ele melhorar, yani, melhorar a sua saúde, irá de fazer tal e tal ato, yani, irá de dar sadaqa, ou irá de fazer umra, ou irá de fazer, yani, ou irá de jejuar. Isso constitui ibadah. Constitui ibadah. Essa promessa torna-se ibadah a partir do momento que ele, yani, coloca sobre ele próprio. E torna-se obrigatório ele de cumprir. Portanto, a promessa não pode ser feita para outro além de Allah subhanahu wa ta'ala nesses aspectos. Yani, aquele que, por exemplo, diz, yani, como fazem alguns kuburiyun, vão para as sepulturas, ou santo fulano, se tal e tal coisa me acontecer, eu hei de jejuar para ti, ou eu hei de fazer tal coisa para ti. Como se eles tivessem algum direito, yani, dessas adorações que a pessoa faz promessa de efetuar. Portanto, isso é algo comum que ocorre no dia a dia de muitas pessoas, fazer promessas ou votos. Yani, se eu tiver filho, yani, para uma mulher que Não consegue fazer filho há muito tempo, então faz promessa. Se eu tiver filho, então é de dar sadaqa de 1.000 dólares, ou é de jejuar um mês. Então, isso aqui é nadhr. E Allah subhanahu wa ta'ala disse nesse versículo: Yufuna bin nadhr, cumpre com as suas promessas ou os seus votos. Portanto, isso mostra de que Allah subhanahu wa ta'ala elogiou aqueles que cumprem com os seus votos e promessas de obediência que eles fizeram. Portanto, isso mostra de que isso constitui ibadah. Yani, cumprir com os votos constitui ibadah, constitui adoração. E o Sheikh Rahimahullah menciona mais outra evidência, disse: وَقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَكَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ. Allah subhanahu wa ta'ala nesse versículo diz, como vê na Surat al-Baqarah: tudo aquilo que vocês dão de caridade, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَكَةٍ, yani, qualquer coisa que vocês tiram como caridade, ou nadartum min nadri, ou qualquer promessa que vocês fazem, fa inna Allah ya'lamuhu, Allah subhanahu wa ta'ala conhece isso. Portanto, qualquer ato da adoração que a pessoa fizer, Allah subhanahu wa ta'ala conhece isso, está inteirado dessa ação dele. Seja essa ação dele, yani esse ato da adoração direcionado para Allah, ou direcionado para outro além de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala sabe da adoração que o servo fez, yani conhece a adoração do servo, e é algo que não passa desapercebido para ele subhanahu wa ta'ala, seja yani adoração para ele ou para outro além dele subhanahu wa ta'ala. Portanto, o Sheikh rahimahullah, como disse, mencionou esse capítulo para nos esclarecer de que o politeísmo também ocorre no nadhr, e nos votos de obediência que a pessoa faz, ou nos votos de adoração que a pessoa faz. O shirk também ocorre nisso. E alguém pode questionar por que é que fazer votos de adoração ou promessas para outros além de Allah subhanahu wa ta'ala é politeísmo. Yani, a gente sabe primeiro o princípio de que todo tipo de adoração deve ser direcionado somente a Allah subhanahu wa ta'ala. E o nadhr é um tipo de adoração. O nadhr, que é fazer promessas ou votos de obediência, isso constitui uma adoração. Sendo assim, direcionar isso para outro além de Allah subhanahu wa ta'ala constitui shirk, constitui politeísmo. Portanto, nós temos um princípio, e esse princípio devemos ter yani, na nossa consciência sempre, de que a adoração, seja qual for o tipo de adoração, deve ser somente direcionada a Allah subhanahu wa ta'ala. E adoração é um termo abrangente, abrange várias formas de adoração. Portanto, qualquer adoração que o servo faz deve ser somente direcionada para Allah subhanahu wa ta'ala. E direcionar qualquer forma ou uma das formas de adoração para outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, isso constitui shirk. Portanto, dessa forma percebemos por que fazer votos para outros, yani fazer votos de obediência para outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, constitui shirk. Porque o nadhar é um ato de adoração, é uma das formas de adoração. E a adoração somente deve ser direcionada a Allah subhanahu wa ta'ala, e direcionar para outro além de Allah subhanahu wa ta'ala constitui shirk, constitui shirk. E os sábios yani, mencionam de que nadhar, que é esses votos que yani, a pessoa faz de obediência ou de adoração, isso é algo que a pessoa yani, obriga a si próprio. É algo que a pessoa obriga a si próprio, que não é obrigatório a ele. Que não é obrigatório a ele. Quer dizer que ele colocou essa obrigação sobre si mesmo quando não era obrigatório para ele. Yani, se a pessoa, por exemplo, fazer votos de se ficar saudável, de fazer tal coisa, Antes dele fazer isso, não era obrigatório ele, por exemplo, jejuar um mês. Tornou-se obrigatório para ele a partir do momento que ele próprio colocou essa obrigação sobre si. Yani, ele disse: se eu melhorar, se a minha saúde melhorar, irei de jejuar um mês. A partir do momento que ele diz isso, ou faz esse voto, então isso torna-se obrigatório para ele. Torna-se obrigatório para ele. Portanto, another é a pessoa, yani, tornar obrigatório para ele algo que por natureza não é obrigatório para ele. Algo que por natureza não é obrigatório para ele. Portanto, daí que com isso podemos perceber de que a pessoa fazer yani, nadhar, votos de fazer 5 orações diárias, isso não é um voto válido. Pois isso é, por natureza é obrigatório para ele. Aquele que faz votos de fazer 5 orações diárias obrigatórias, que é Salat al-Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, Insha, a pessoa que faz esse voto, essa pessoa não fez nenhum voto sobre ele, pois isso por natureza é obrigatório a ele. Portanto, another é a pessoa fazer ou yani, colocar uma obrigação sobre si mesmo que por natureza não é obrigatório. Yani, alguém que diz: se eu passar de classe, é de dar sadaqa de 5 mil dólares. Antes dele fazer isso, não era obrigatório para ele dar sadaqa de 5 mil dólares. A partir do momento que ele especificou isso, passou a ser obrigatório sobre ele. Daí que Allah subhanahu wa ta'ala elogiou aqueles que cumprem com os votos que eles fizeram. Yufuna bin nadhr. Portanto, esse é um elogio que Allah subhanahu wa ta'ala yani, fez para aqueles que cumprem com os seus votos. E uma das coisas também que yani, existem de características no Nadhar é que isso constitui um enaltecimento aquilo que a pessoa yani, colocou como voto. Yani, quando a pessoa diz que, por exemplo, se eu ficar melhor, yani, alguém estava doente e diz que se eu ficar melhor, eu irei de jejuar, por exemplo, 3 meses consecutivos. Isso constitui uma forma de enaltecimento àquele que ele direciona esse voto que é Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo assim, esse enaltecimento não deve ser direcionado para ninguém, senão Allah subhanahu wa ta'ala, pois somente Allah subhanahu wa ta'ala é quem merece o ta'zim. Portanto, os versículos que o Sheikh Rahimahullah mencionou, de uma forma geral, Allah subhanahu wa ta'ala elogia aqueles que cumprem com aquilo que eles fizeram de votos, de obediência ou adoração. E também Allah subhanahu wa ta'ala menciona nesse versículo, yani, como é no versículo do Surat al-Baqarah, de que qualquer ato de adoração que a pessoa faz, como é o caso da sadaqa, e seja qual for a adoração que a pessoa fizer, seja para Allah subhanahu wa ta'ala, seja para outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala está inteirado disso. Allah subhanahu wa ta'ala está inteirado disso. E sendo assim, esses versículos mostram de que an-nadhr é um ato de adoração. Yani, an-nadhr constitui um ato de adoração. E a adoração não deve ser feita senão para Allah subhanahu wa ta'ala, e fazer para outro além de Allah subhanahu wa ta'ala constitui shirk. E Allah subhanahu wa ta'ala não elogia senão algo, yani, senão a um ato que constitui yani, obrigação, ou um ato que foi ordenado. Aquele ato que, se a pessoa abandonar, absua kai sobre o pecado. Tanto, também como vemos nesse versículo, Allah subhanahu wa ta'ala conhece tudo, subhanahu wa ta'ala. فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ. Portanto, isso mostra de que Allah subhanahu wa ta'ala tem conhecimento, subhanahu wa ta'ala. Dentre os seus atributos é que é conhecedor. É conhecedor de tudo. Conhecedor de tudo, subhanahu wa ta'ala. Portanto, mais uma vez, o nadhar é uma forma de adoração e a adoração não deve ser direcionada somente a Allah subhanahu wa ta'ala. A adoração não deve ser direcionada senão para Allah subhanahu wa ta'ala. E direcionar uma adoração para outro além de Allah subhanahu wa ta'ala constitui shirk. Constitui shirk. Portanto, também esses versículos mostram de que é obrigatório a pessoa cumprir com os votos que faz. Daí que, se a pessoa não cumprir com os votos que ele fez, yani votos de obediência, a pessoa é obrigada a pagar kafara, expiação. E as regras disso é algo que é mencionado nos livros de fiqh. Kafarat al-nadhr, yani expiação para aquele que fez um voto e não cumpriu com esse voto. E o profeta sallallahu alaihi wasallam desencorajou as pessoas de fazer nadhar. Como disse, innahu la yati bi khair wa innama yustakhraju minhu al-bakhil. Yani disse que o nadhar não é algo que vem yani de boa forma. E também yani no nadhar é retirado o avarento. Yani quer dizer que a pessoa não adora Allah subhanahu wa ta'ala, não faz atos de obediência a Allah subhanahu wa ta'ala, senão com troca de algo. Yani, é como se estivesse a dizer, Allah subhanahu wa ta'ala, se você me der saúde, eu vou te adorar. Quer dizer que se não me deres saúde, eu não vou te adorar. Por causa daquele que faz votos yani, de obediência a Allah subhanahu wa ta'ala, ou de adoração, quando ele está doente. Como o caso daquele também que, quando está na aflição, caiu sobre ele uma calamidade, ele diz que, Allah, se me tirares dessa calamidade, irei dar sadaqah. Quer dizer que, se não sair dessa calamidade, ele não vai dar sadaqah. Portanto, o profeta, sallallahu alaihi wasallam, descreveu as pessoas que fazem o nadhar como sendo, yani, avarentos, como sendo avarentos. Como se não fizessem algo de adoração, senão em troca de algo. Yani, quer dizer que se Allah subhanahu wa ta'ala não me der emprego, eu não hei de fazer essa adoração. Yani, não hei de jejuar de forma facultativa. Ou não hei de fazer oração facultativa. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam desencorajou an-nadhr. E se acontecer, então, é obrigatório a pessoa de cumprir com o voto que ele fez. Mais à frente, o Sheikh Rahimahullah disse: "Wa fi sahih, an Aisha radiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala: Man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu, wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'si." Yani, esta passagem o Sheikh Rahimahullah menciona do Sahih Bukhari, a partir de Aisha radiyallahu anha, esposa do profeta sallallahu alaihi wasallam. E Aisha radiyallahu anha é a mulher mais sábia da nação muçulmana. Aisha radiyallahu anha é a mulher mais sábia dessa nação, yani da nação muçulmana. E também é a melhor esposa do profeta sallallahu alaihi wasallam, tirando yani Khadija, tirando Khadija, pois os sábios yani divergiram quem era melhor entre Aisha e Khadija. De qualquer forma, Aisha radiyallahu anha é a melhor, yani é uma das melhores esposas do profeta sallallahu alaihi wasallam, se colocamos Khadija yani de fora. Pois, como disse, os sábios divergiram yani si Khadija era melhor do que Aisha ou Aisha era melhor do que Khadija. De qualquer forma, essas duas esposas do profeta sallallahu alaihi wasallam são as melhores esposas dele sallallahu alaihi wasallam, embora entre elas uma delas pode ser melhor do que a outra, wallahu a'lam. Portanto, Aisha radiyallahu anha, al-mu'minin, a mãe dos crentes, disse nessa narração que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu. Man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu." Yani, aquele que fizer votos de obediência a Allah subhanahu wa ta'ala, então que cumpra com esses votos que ele fez, que obedeça a Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ نَظَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِيهِ. E aquele que fizer votos de desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala, então que não cumpra com esses votos, yani, de desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala. Isso mostra-nos do que existem dois tipos de votos, yani, votos de obediência a Allah subhanahu wa ta'ala e votos de desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala. Os votos de obediência a Allah subhanahu wa ta'ala, a pessoa deve cumprir, deve cumpri-los. Enquanto que os votos de desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala, a pessoa não deve cumprir com isso. Como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam nessa narração. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam nesta narração ordena aquele que faz votos de obediência, yani promete obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala, yani fazendo uma ibada, ordena ele de cumprir com esse voto. Como aquele que, yani como exemplo daquele que faz promessa de fazer oração, uma oração facultativa, ou fazer uma caridade, ou coisa semelhante. E ao mesmo tempo o profeta sallallahu alaihi wasallam proíbe aquele que faz votos de desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala ou promete desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta sallallahu alaihi wasallam proíbe a ele de cumprir com esse voto que ele fez. Como o caso daquele que fez promessa de abater um animal para outro além de Allah subhanahu wa ta'ala. Yani prometeu abater um animal, como dizem yani, em algumas culturas, para os antepassados, o que é shirk. Ele diz que se eu, por exemplo, conseguir um emprego, irei de abater um animal, irei de degolar um animal para os meus antepassados, como dizem yani, alguns dentre os mushrikun, juhal, yani, indivíduos ignorantes e politeístas. Pois dirigem ou direcionam aquilo que é direito de Allah subhanahu wa ta'ala para outro além de Allah subhanahu wa ta'ala. Até outros dizem, yani, ter um pai ou avô falecido, se eu conseguir um emprego ou se eu conseguir tal e tal coisa, irei de dar caridade em nome, a favor, yani, a favor de, irei dar caridade como uma ação de aproximação daquele antepassado, como eles dizem, aquele que faleceu como causa de seu pai. Ou você vê eles quando alcançam algo, vão dar yani, comida às pessoas como forma de enaltecer, como eles chamam, de os espíritos dos antepassados. E isso é algo que existe yani, em várias comunidades. Portanto, isso constitui shirk. Sendo assim, o profeta sallallahu alaihi wasallam nessa narração proíbe aquele que fez isso, yani essa promessa, de cumprir com essa promessa. Pois, essa é uma promessa de desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala. E a desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala não deve ser cumprida a promessa que foi feita sobre isso. Ou, por exemplo, a pessoa fez promessa de que se tal e tal coisa acontecer, eu irei de fazer oração na sepultura de santo fulano. irei de fazer yani, oração na sepultura do santo fulano. Ou irei de viajar para ir visitar a campa de Abdul Qadir Jilani ou Ahmed al-Badawi, como fazem yani, alguns yani, dentre os Juhal e Mushrikun. Portanto, esse tipo de promessa não deve ser cumprido, pois constitui desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala. E esta narração também indica-nos de que a oração ou a promessa ou o voto de obediência que foi feito para yani, a pessoa obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala é algo, yani, dando sadaqa, yani, fazendo oração facultativa. Esse tipo de promessa deve ser cumprido. E ao contrário, a promessa que for feita yani, para desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala, a pessoa não deve cumprir com a tal promessa. Não deve cumprir com a tal promessa. E se ele cumprir com essa promessa, desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala, cometerá shirk. Cometerá shirk. Pois, como disse, quando a pessoa faz votos e promessas, se tal tal coisa acontecer e de fazer tal tal coisa, é como se ele estivesse a engrandecer ou enaltecer aquele no qual ele faz promessa de cumprir tal tal coisa. Yani você, quando faz promessa de adorar Allah subhanahu wa ta'ala, isso é um sinal de engrandecimento que você tem para com Allah subhanahu wa ta'ala. Aquele que, quando encontra emprego, faz yani, promessa de yani, fazer abate para os espíritos dos antepassados, como dizem, esse é porque tem no seu coração enaltecimento e veneração para com esses tais espíritos. É como se esses espíritos tivessem um estatuto bastante elevado ao ponto de merecerem enaltecimento quando ocorrer tal e tal coisa na qual ele yani, prometeu obedecer a esses espíritos, como dizem. Portanto, na promessa ou nos votos de obediência, existe um lado que é enaltecimento. Existe um lado que é o enaltecimento. Aquele que faz promessas para obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala está a enaltecer Allah subhanahu wa ta'ala nisso. E aquele que faz yani, votos para outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, isso constitui desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala e está a enaltecer aqueles yani, que ele coloca como yani, centro da sua promessa. Tanto, essa de uma forma geral, uma explicação resumida sobre esse capítulo que o Sheikh Rahimahullah mencionou. Devemos prestar bastante atenção e chamar também atenção aos nossos irmãos que caem nesse tipo de erros. E como disse, isso é algo que ocorre yani, bastante em várias comunidades. As pessoas, quando alcançam emprego ou quando alcançam yani, um objetivo que eles yani, procuravam, você vê eles voltando-se para sepulturas ou, como dizem, espíritos dos antepassados. Tudo isso constitui shirk. Daí que devemos chamar atenção àqueles que caem nesse tipo de atos, pois isso yani, demole a ação do servo. A gente sabe que o shirk invalida toda ação que a pessoa faz. Sendo assim, devemos chamar atenção aos nossos irmãos yani, que caem nesse tipo de erros, pois o shirk não é algo que devemos yani, não prestar atenção ao ponto de cairmos nesse tipo de erros. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.